Estamos de volta em mais um episódio do nosso Oden, dessa vez para falarmos sobre o Gabinete de Curiosidades de Guillermo del Toro, uma baita antologia de terror que estreou no final de 2022, gente. E como vocês devem perceber, não é a proposta do Oden estar falando necessariamente de obras que estão dentro de uma janela do hype. Então, Matheus, fala dessa série que estreou ontem. Aquele filme que chegou nos cinemas essa semana. Pode rolar, mas não é regra, tá? E no caso do Gabinete de Curiosidades, a gente tá aí com um gap de 6 meses desde que estreou. Eu acredito que a maioria de vocês devem ter visto. E se não viu, veja, tá? Porque é um baita produto da nossa Netflix. Gente, acho que é desnecessário falar do Guillermo del Toro, né? Mas já eu vou falar dele. Bom, ele que faz a curadoria da parada, né? São 8 contos de terror moderno inspirados no gótico e no Grand Guignol. Vocês já ouviram falar dessa expressão? Eu não tinha ouvido falar e li um pouco sobre pra poder explicar para vocês, né, o porquê desses contos, né, porquê dessa antologia ser tão boa. O gótico já é uma linguagem bacana, mas o Grand Guignol me pegou de surpresa. O Grand Guignol foi um teatro no distrito de Pigalle. Eu não sei se eu estou pronunciando correto aqui o francês, mas esse distrito de Pigalle ficava em Paris. Esse teatro funcionou de 1897 até 1962 e ele era especializado em peças de horror naturalista. O Grand Guignol basicamente é um termo usado para generalizar o terror gráfico. Então tem bem essa pegada, o terror gráfico e o gótico. E em meio aos 8 contos desse terror moderno, o Guillermo del Toro escreveu 2 e também temos 2 contos do H.P. Lovecraft. Então você fica, metade da parada é interessante e eu garanto pra vocês que a outra metade é tão interessante quanto, tá? Eu prometi que ia falar um pouquinho, dar uma pincelada de Guillermo del Toro, vai que algum de vocês esqueceu de repente algum trabalho dele, mas só pra dizer os mais marcantes pra mim, ele dirigiu Blade 2, o Caçador de Vampiros, né, que recebeu uma trilogia ali. Ele também dirigiu os 2 primeiros Hellboy, Labirinto do Fauno, Forma da Água e o Pinóquio da Netflix. Esses 3 últimos que eu citei ele também escreveu. Aqui no Gabinete de Curiosidades, é importante dizer que o Guillermo del Toro não dirige nenhum dos episódios. Ele mais faz uma curadoria, ele é mais produtor dessa antologia do que, de fato, tá dirigindo. Mas tem 2 contos dele. Só para esmiuçar, os contos são do del Toro. Mas os contos, eles sofrem uma adaptação, eles viram um roteiro de fato por uma outra pessoa e então vem o diretor e coloca em prática tudo que tá ali naquele conto, né? Então o papel do del Toro é mais fazer a curadoria. Mas, gente, geralmente a gente pode fazer uma leitura de que tem filmes em que o papel do produtor é um enfeite, sabe? Você bota aquele nome ali, tipo James Wan, produzindo o 8º Invocação do Mal. Tipo, é só pra dizer que ele tá envolvido e, pô, legal. Mas você tem que ver quem é que roteirizou, quem é que dirigiu, né? Então, mas o que eu vou falar pra vocês agora é o seguinte, o papel do del Toro aqui não é de enfeite, tá? Realmente é uma curadoria muito bem feita. Quando você vê os 8 episódios, você vê que o del Toro ele se envolveu porque o Gabinete de Curiosidades tem uma baita de uma qualidade. São 8 episódios, né, como eu já repeti aqui 32 vezes, e o nome dos episódios eu adoro fazer a playlist, só soltar os nomes aqui pra a gente relembrar E também é quando chega um álbum novo de música que você. Antes de efetivamente chegar o álbum da sua banda preferida, hoje em dia eles soltam, né, a tracklist. Eu acho muito legal, né? Então, o nome dos episódios aqui, quando você vê ali, né, no cardápio, no menu da Netflix, você já cria um hype, né? Porque o nome deles são Lote 36, Ratos de Cemitério, A Autópsia, Por Fora, Modelo de Pickman, Sonhos na Casa da Bruxa, A Inspeção e O Murmúrio. Quando eu vi esses nomes, sem vincular com a thumbnail escolhida pela Netflix, só os nomes eu fiquei, pô, velho, legal, desperta a minha curiosidade, né? São camadas de curiosidade que você vai tendo. Eu sou metódico e quis assistir tudo na ordem. Então foi primeiro Lote 36, depois Ratos de Cemitério, etc. E, gente, eu vou fazer uma análise, eu vou fazer um apanhadão. Eu separei em três grupos, tá? Os episódios. Um grupo dos episódios tipo, uou, gostei muito disso aqui. Um segundo grupo do tipo, pô, curti, legal, bacana. E um terceiro grupo, que é tipo, pode pular esse episódio que você não vai perder nada. Beleza? Então vamos aí aos grupos de episódios. Ah, lembrando que a partir de agora pode conter alguns spoilers, tá bom? Então fiquem avisados.
Odem, temperado com cultura pop.
Vai ser meio que um morde e assopra agora, né? Então, como proceder? Eu começo por onde? Pelos que eu não gostei ou pelos que eu gostei? Vamos começar pelos que eu mais curti. É, tá aqui no agrupamento. Uou! Que bacana isso! Gente, o primeiro conto, chamado Lote 36, ele já me impressionou. Ele basicamente, ele conta a história de um homem que compra um galpão que foi colocado à venda porque o antigo dono morreu. E nesse galpão tem umas tranqueiras, umas velharias e uns objetos de ocultismo. Você descobre, eventualmente, que o dono, ele era um nazista. E que praticava umas invocação de demônio e tal. Então eu fiquei bastante instigado pela narrativa do conto, pela movimentação dos personagens, para ver até onde aquilo ia dar, né? Que surpresa isso vai me trazer. E eu fui positivamente surpreendido. Então, é bom lembrar que esses contos eles ficam em aberto, tá? E esse primeiro tem uma qualidade absurda. Muito bom. E é de um conto do Del Toro. Vale frisar isso. Nesse grupo dos episódios que mais me impressionaram, além do Lote 36, que é o primeiro episódio, só tem mais um, que é o episódio 3, chamado A Autópsia. E esse episódio 3 é o melhor dos oito contos. Um espetáculo do horror. E pegando muito o que a gente definiu aqui, né, como o grande guignol, tem muito do horror gráfico, né? Porque você vê a autópsia sendo feita. E, gente, é uma história de alienígena. Aí você fica, pô, mas alienígena não me mete muito medo, deveria, hein? Vocês acham que a gente tá sozinho no universo? Mas não só isso, né? Porque a galera pode estar esperando de repente. Ah, eu queria ver algo mais do ocultismo, por exemplo. Como tu falou no Lote 36. Mas, gente, o conceito de terror trazido por esse alienígena do episódio 3, a autópsia, é uma parada que dá muita agonia. Muita, muita agonia. Você fica pensando, velho, e se isso acontecesse comigo? Sabe? Geralmente é legal, né? Você ter esse exercício empático, se coloca no lugar do personagem e aí, uou. O que é que aconteceu aqui? Até onde isso vai dar? Então, o conceito por trás do alienígena é uma parada absurda, porque ele possui o seu corpo. Você vira um espectador dentro do seu próprio corpo. Ele é que tá no controle. E ele te controla de uma maneira bem invasiva. Ele entra mesmo no seu corpo. É um alienígena diminuto, com os tentáculos, né? Tipo, as coisas Lovecraftiana aí também, que é muita inspiração pro Del Toro. O conto da autópsia não é do Del Toro, tá? E a equipe criativa mandou muito bem, muito bem. E aí você fica, né? Pô, pensando, ele possui o corpo de alguém e o episódio se chama A Autópsia. Onde é que isso vai parar? E ele é muito bem montado, o episódio. Ele é tecnicamente, assim, um produto de terror da melhor qualidade. E aí vamos ao segundo grupo. O grupo dos episódios que eu gostei. Achei mediano pra bom. Vamos lá. Temos 5 episódios nesse grupo, tá? Ou seja, 5 episódios nesse grupo, mais 2 no grupo do... Uou! 7. Ou seja, só um episódio é que eu detestei. Pode pular, mas eu vou chegar nele ainda. Bom, segundo grupo dos episódios medianos para bom. Vamos em ordem, tá? O conto número 2, Ratos de Cemitério. Ele é bastante simples. Ele não tem tanto ali do terror gráfico. Quer dizer, ele tem. Bastante até, na verdade. Tava tentando lembrar aqui de cabeça, mas veio umas imagens aqui. Realmente, todos os contos, tá? Todos os episódios têm o terror gráfico. O que eu achei o Ratos de Cemitério, o conceito dele, melhor dizendo, ele é mais bobinho. Tá? Ele é mais bobinho. Mas é um bom episódio. Eu acho que eles acertaram muito aqui, porque é o menor episódio que tem. Ele tem meia hora, 35 minutos, por aí. Os outros episódios já tem 45, e a maioria tem uma hora de duração. Então, Ratos de Cemitério, ele é um curta. Tem até a versão dele em preto e branco, tá? Acredito até que possa ser visão do diretor, tipo a Liga da Justiça do Zack Snyder. 4 horas de filme de boneco em preto e branco. Mas aqui eu acho que tem um sentido melhor até, enfim. Eu gostei do conto, eu consegui me divertir, dada a proposta, né? Não é que é de comédia, não é que... Tem uns momentos assim, que você fica... É meio absurdo, mas você se diverte dentro da proposta, né? É uma diversão... não é comédia, tá? É uma diversão mais de você estar observando umas pataquadas que acontecem em meio a uns gore, tá? O próximo episódio que tá nessa lista é o episódio 4, chamado Por Fora. E, gente, ele tem uma temática muito legal, porque ele é muito dirigido para o público feminino, mas é muito legal o público masculino assistir esse episódio e procurar perceber o terror do mundo feminino, de como a mulher é cobrada pela sociedade, de como ela precisa estar por dentro, como ela precisa estar preocupada com estética, sabe? Então, é um episódio sobre um creme que promete milagres, mas para a protagonista vai dando uma reação na pele, uma parada realmente agoniante de você estar observando. E o mais interessante, né, dada a temática, é que esse conto, ele é de uma mulher, Emily Carroll. O roteiro é adaptado por uma outra mulher, Hallie Z. Boston, e a direção é de uma terceira mulher, Anna Lily Amirpour. Não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas ele é muito interessante. E não tem aquela coisa de... Até tem uma criatura, mas é mais... O terror é mais sobre como a mulher se sente cobrada na sociedade e o que às vezes uma mulher é pressionada para se sentir parte de um grupo, sabe? Então aqui é uma mulher que quer fazer parte do grupo das dondoca, das mulheres que cuida do cabelo e vai no salão e não sei o que e tal, daquela maneira fútil, sabe? Que óbvio, não há nenhum problema em se cuidar, mas sabe quando é a futilidade pela futilidade? É bem isso. Então é um episódio interessantíssimo. O próximo episódio que tá nesse grupo do Mediano pra Bom é o episódio 5, Modelo de Pickman. É de um conto do H.P. Lovecraft. E eu achei ele um pouco cansativo, mas eu gostei muito do conceito e da direção. É, talvez se ele fosse mais curto, ele tem uma hora, é um dos contos que tem uma hora, um dos episódios longos, né? E se ele tivesse, de repente, 45 minutos, eu acho que ele poderia ganhar mais, né? Menos é mais, eu acho que aqui, no caso, seria bacana. E é sobre um pintor que retrata uma arte macabra que mexe com a cabeça de um outro pintor. Esse outro pintor é o protagonista, então ele pinta coisas belas. E aí, uma parada que você vai pensando no meio do episódio é... O pintor protagonista, o tal que pinta coisas belas, ele... A arte macabra do pintor... do outro pintor, vai mexendo com ele, mas é psicológico? É algo da cabeça dele ou realmente tá acontecendo? Até que o episódio vai te explicando isso. E... É muito legal. É muito legal o conceito. Eu acho que, assim, as criaturas, elas estão mais pra uma fantasia do que pra um terror. É mais uma dark fantasy do que o horror. E aí eu não consigo ficar com medo, né? Você, depois de velho, também sentir medo das coisas é complicado, né? Mas aqui... como remete a criaturas de dark fantasy. Dark fantasy, só para citar algumas obras de outras mídias, por exemplo, o Berserk, o mangá, e também o jogo Elden Ring, né? O Souls-like da From Software, Dark Souls, Bloodborne e tal. Então, aqui, para o horror, eu acho que não funcionou. Mas é como eu disse, o conceito e a direção são bem bons. O próximo da lista, mediano pro bom, é o sétimo episódio, A Inspeção. Esse episódio pode dividir opiniões aí. Porque a parte do terror mesmo, que você fica naquela ansiedade de, tá, quando é que vai começar o terror? Só que você tem que analisar o todo, que às vezes o terror tá logo ali na edição, na parte técnica, na direção, e no começo da contação do conceito. A expectativa que vai criando em você também faz parte do terror, né? A ansiedade para ver de fato aquilo que você tá imaginando, né? Então a construção é muito bacana. E eu acho que A Inspeção, o sétimo episódio, ele tem uma construção enigmática. É um episódio que eu quero ver de novo, porque eu acho que ele pode sair da lista do mediano para bom e ir parar na lista do wow. Porque ele tem muitos diálogos conceituais, cheio de simbolismos, sabe? Então, é uma galera que é chamada por um ricão excêntrico pra se drogar, e cada um tem um conhecimento absurdo em determinada área. Tipo, vai um músico, por exemplo, pro lugar, o cara é um baita de um compositor, então por que é que o ricão quer que essa galera esteja lá? E aí ele tem um artefato... E as coisas começam a degringolar mais no final do episódio. Porque o episódio ele é todo uma grande conversa excêntrica. E é muito interessante que ele tem um granulado. É o ruído do gráfico no episódio. Então, parece que você está vendo algo dos anos 70, 80. Ele tem uma estética muito massa, a trilha sonora também, remete àquela parada futurista retrô, né? Um clima meio Blade Runner, às vezes, bem, bem legal. E o oitavo episódio também tá nessa lista do mediano pra bom. O oitavo episódio, ele é dirigido, quer dizer, ele é um conto do Guilherme del Toro, tá? Guillermo del Toro, fico chamando ele de Guilherme. Guilherme, amigão. Bom, o Murmúrio... Gente, eu não diria piegas, esquece essa palavra. Mas ele é um conto de horror sentimental. Ele fala de perdas, de luto. E é um baita tema pra se trabalhar. Mas além desse horror psicológico, de toda essa temática psicológica, ele também tem... o horror, e que é um horror psicológico e esses dois temas vão se entrelaçando no decorrer do episódio. Tem umas escolhas de direção muito boas aqui, mas... E tem até um dos protagonistas, né? O coadjuvante, na verdade. O protagonista é uma mulher. É o Rick Grimes. Eu esqueci o nome do ator. Andrew Lincoln, né? Faz o Rick Grimes de The Walking Dead. Ele tá legal no papel. E... É legal isso do elenco também. Tem umas escolhas bem interessantes. Mas eu gosto, velho. Esse conto do Murmúrio... Ele fala sobre dois ornitólogos, acho que essa é a palavra, estudiosos de pássaros. Eles ficam analisando aqueles padrões, sabe quando tem uma revoada e parece que forma um desenho no céu? A mancha gráfica que vários pássaros juntos formam, voando, parece que na mesma frequência, saca? Então eles vão estudando aquilo... Vão para uma casa e a casa tem uma relação ali, tem uma história que aconteceu nessa casa, é bem interessante. E aí, bom, gente, vamos para o grupo. Não é bem um grupo, né? É um conto que tá isolado aqui, que eu deixei para escanteio. Pode pular, tá? Na verdade, veja aí para você avaliar também. Eu digo pode pular só para fins de brincadeiras. E aí, o conto número 6. Vocês perceberam que eu pulei, né? O conto número 6 no grupo do Mediano pra Bom. E o conto número 6 é do H.P. Lovecraft. Sonhos na Casa da Bruxa. Gente, eu acredito, vendo algumas adaptações do Lovecraft, que dependendo de como ela é feita, se, sei lá, se segue um tanto quanto à risca o que ele escreveu, eu não sei se vai dar bom. Eu acho que o Lovecraft ele funciona mais na escrita. Até livro, infanto-juvenil de terror, se ele é lido por alguém que tem uma baita de uma imaginação, pode te assustar, né? Então, leitura de livro é uma das melhores mídias para você consumir terror, principalmente depois de velho, né? Porque você aplica ali os seus próprios conceitos de o que é que te faz ter medo, né? E aí o Lovecraft, pra mim, ele funciona melhor na escrita. E aí, Sonhos na Casa da Bruxa, gente, tem até o Rupert Grint, o eterno Ron Weasley de Harry Potter. Ele tá aqui como protagonista, não faz uma atuação revolucionária, nada do tipo. Compre o papel dele, mas enfim. Gente, é um conto... mais direcionado à fantasia. E aí vocês lembram do que eu falei do modelo de Pikmin, que as criaturas têm uma parada de dark fantasy? E ó, que coincidência, o modelo de Pikmin, o quinto episódio, é de um conto do Lovecraft também. Mas o conceito e a direção funcionam bem melhor no modelo de Pikmin. Os Sonhos da Casa da Bruxa, gente, é uma parada que o menino, o Rupert Grint, no caso, ele quer trazer de volta à vida a irmã dele que morreu ainda criança. É que ele viu como a irmã morreu, ela foi puxada por uma força, né? Quando ela desfaleceu, ele viu a alma da irmãzinha dele sendo puxada pra um lugar, pra uma floresta, e ele quer acessar essa dimensão também, né? E o conceito de dimensões é interessante, mas aqui vira uma parada que é piegas e também muito... fantasioso, muita fantasia, sabe? Parece mais um conto de fadas macabro do que um terror com Grand Guignol, sabe? Eu achei ele muito deslocado. É interessante fazer essa avaliação toda, porque você vê que rola também uma curadoria por parte do Del Toro e por toda a produção de como é que você... vai listar esses episódios. Qual vai ser o primeiro? Qual vai ser o último? Um episódio menos bom, onde é que a gente encaixa? Então, pô, esse Sonhos na Casa da Bruxa, seu número 6, é uma decisão acertada, sabe? Porque você já viu a série quase toda, você já viu mais da metade. Aí você vê o 6. Depois que você testemunha que ele é aquém da qualidade geral da série... Você só tem mais dois pra ver, aí você embarca e termina vendo tudo. E aí, lembrando, né? Os que eu mais gostei, o 1 e o 3, como vocês podem ver, os primeiros, né? Então, pô, abre de uma maneira muito boa. O Ratos de Cemitério, que é o 2, ele tá ali na meiota entre esses dois contos muito bons. E aí, pô, ele até ganha com isso, né? Você vê o primeiro. Uou, que legal. Vê Ratos de Cemitério. Tá, deixa eu ver o próximo. Aí, quando você vê a autópsia, você fica... Caramba, que negócio muito bom. Você bota o conto número 2 de Ratos de Cemitério ali no mesmo balaio de que o negócio tá muito bom, sabe? E aí vem o conto número 4 por fora, que ele tem uma qualidade bem legal, tem um conceito muito bom, uma mensagem massa. E aí começa a desandar mais, né, no modelo de Pikmin. Vai meio... É a segunda metade, né? Vai meio que dando um downgrade aí. Mas é destaques para A Inspeção e O Murmúrio na segunda metade. No final das contas, o que eu digo para vocês é: assistam todos os contos, tá? Porque vale a pena. Vale a pena. Independente de... Ah, não curto esse gênero. Eu acho que dá para apreciar todo o gênero. É claro, tem certas sequências que é preciso ter estômago, principalmente no episódio da autópsia, tá? Não assista comendo nada, que acho que até se você tiver tranquilo, comeu faz uma hora, tá de boa, nem tá sentindo fome, talvez dê uma revirada ali, tá? É o grande guignol, o conceito que a gente definiu aqui, né? Sendo usado com excelência no episódio da autópsia. E tô empolgado, fico me perguntando se vai ter uma segunda temporada do Gabinete de Curiosidades do Guilherme Del Toro, ou se pode até ter um Gabinete de Curiosidades de um outro Ash do terror, né? Tipo, imagina o Gabinete de Curiosidades do Stephen King, de repente. Até achei estranho, porque aqui não tem nada dele, né? De repente podem estar querendo fazer uma segunda temporada. Então, sei lá, o que é que vocês acham? Vai ser uma segunda temporada do Guilherme Del Toro? Ou de um outro expoente do terror. Enfim, espero que vocês tenham gostado do episódio. Compartilha por onde vocês puderem, pelo Instagram, pelo Twitter, agora pelo Threads também, né? Porque isso ajuda muito a espalhar o projeto Oden de podcast, né? A gente voltou agora com o episódio de Star Wars e Black Mirror, a sexta temporada, e tem uns outros aí mais antigos para vocês verem, e sem periodicidade certa, de vez em quando eu vou estar trazendo um tema aqui pra gente, pra levantar o debate, né, e vocês pensarem sobre, tá? E recomendar obras também, como é o caso aqui desse e dos outros episódios. Então é isso, gente, um beijo e até a próxima.